Melhor do que ficarmos só você e eu nesse debate é chamar nosso convidado, Rodrigo Andrade, da banda Sonorama. A Sonorama é uma banda aqui do Rio que está nesse caminho virtual para sua divulgação. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para discutir esse assunto interessantíssimo que não deixa de ser polêmico.
Obrigado pelo convite.
Rodrigo, como você definiria o som da Sonorama?
A Sonorama é uma banda de pop rock, com influências de bandas brasileiras dos anos 70 e 90, muito de rock inglês, principalmente Beatles, uma coisa de Oasis e tal, Coldplay, bandas americanas também, algumas californianas.
As composições de vocês são sempre em português, né?
Sempre em português.
E de que forma vocês usam a internet para promover a banda?
Bom, principalmente pelo MySpace, que lá a gente pode postar música e qualquer um pode ouvir e tal. O Orkut também é uma forma interessante, por ser um site de relacionamento muito popular. Também a gente faz um perfil lá, comunidade e tal, divulga para as pessoas, sempre com o link do MySpace para as pessoas ouvirem o som da banda lá.
E você pode baixar também, né, no MySpace?
Pode baixar as músicas do MySpace. Inclusive pode postar a letra, a pessoa pode cantar junto e tal. Um site bem interessante.
Como é o processo de baixar a música no MySpace, de fazer o download?
Você tem que ter um perfil no MySpace, criar uma senha, um login e tal, entrar no MySpace e só ficar lá em download para quem disponibiliza. Lá os artistas têm a opção de disponibilizar para download ou não.
Entendi.
E também tem a opção de, por exemplo, você criou um perfil, se você quiser colocar a música da banda no seu perfil, também tem a opção de colocar lá. Então quando a gente entra no seu perfil, pode começar a tocar automaticamente a música da banda preferida, da sua banda preferida, tá?
Entendi. É uma forma de você aumentar ainda mais o alcance da sua banda.
Não só nós, mas todo mundo. Já é uma coisa assim muito popular. O Oasis, por exemplo, acabou de lançar um CD que eles postaram antes deles lançarem o disco nas lojas. Eles colocaram todas as músicas no MySpace. Lógico que não podiam baixar.
Ah, então, exatamente.
As pessoas não podiam baixar, mas podiam ouvir o disco inteiro e tal.
E vocês se preocupam, já hoje em dia, com essa questão de direito autoral na internet? Vocês deixam livre acesso, não é, para download?
Isso disponibiliza para download. Eu acho que hoje em dia o músico ganha muito mais dinheiro com show do que vendendo CD. O CD já está virando peça de museu, né? Então é importante divulgar e nesse site de relacionamento, tanto o Orkut quanto o MySpace, a gente pode colocar lá os dias dos shows, o preço do ingresso, o local e tal. A gente disponibilizando a música e colocando as datas dos shows, é importante para as pessoas irem cantar as músicas juntas e tal. De repente comprar com CD, não.
Mas como você acha que vai ficar essa questão de direito autoral depois? Até mesmo, não sei, eu tenho particularmente conheço uma pessoa que tinha medo, ficava um pouco cabreiro, usando uma palavra que eu não sei nem de onde saiu, mas um pouco cabreiro de botar as músicas para download. Hoje em dia ele até coloca, mas antes ele tinha medo com medo das pessoas olharem as músicas, ouvirem e copiarem a melodia dele.
É. Ah, mas ninguém é totalmente original, né?
É. Janis Joplin, que eu disse. Não, então, mas assim, se você pode, se está usando a internet...
Mas se copiar fielmente, assim, a melodia... Você pode registrar aquela melodia e dizer, essa é a melodia minha.
Vocês registram as músicas de vocês?
Ainda não.
Melhor registrar,
Não falei isso. Mas a gente vai registrar.
Essa é a primeira opção.
A melhor opção.
E quais são as possibilidades que você vê nesse mercado musical da internet?
É divulgação, principalmente divulgação. Muito pouca gente ganha dinheiro com isso, né? Pelo menos as bandas independentes. Como eu falei, o importante é divulgar para as pessoas irem nos shows. Nos shows que a gente ganha dinheiro, entendeu? Os ingressos e tal.
Claro, mas assim, no futuro, vamos dizer que vocês já são uma banda conhecida e as pessoas já conhecem a música de vocês, ou seja, essa parte primeira de divulgação vocês já conseguiram. Quais as outras oportunidades, até mesmo se você quiser usar como exemplo outras bandas famosas, de que forma você vê que a internet pode vir a ajudar alguém?
Tem como vender essas músicas na internet. Se as pessoas vão comprar, a gente não sabe. Eu não sei, eu nunca vendi nada na internet. Eu não sei como funciona na cabeça das pessoas. Muitas pessoas que eu conheço nunca compraram música na internet. Eu, inclusive, nunca comprei música na internet. Né?
Claro, também não.
Não sei se as pessoas vão comprar. Mas é uma possibilidade de comprar, de vender. Vender CD, de repente vender camisa, vender, sei lá, boné, não sei. Isso aí, de repente, é uma possibilidade.
É, tem, inclusive, algumas bandas, né, que estão tentando encontrar novas formas de vender a música na internet, né?
É, tem bandas que tem novas formas. Os Rolling Stones agora disponibilizaram para download, para download não. Começaram a vender na internet as faixas separadas das músicas. Então, se você quiser comprar só o vocal, Mick Jagger, você pode comprar, só a guitarra do guitarrista, o teclado e tal. Isso, aqui. Isso é importante porque DJs compram para fazer remixes e tal. E é uma forma de divulgar também.
É, e é um tipo de coisa que a pessoa não pode fazer com a música que baixou, né? É realmente um material exclusivo que eles estão disponibilizando para venda.
Sim, é um material exclusivo. É a gravação deles, como eles ouvem lá no estúdio e tal.
É uma forma interessante, né, de ganhar.
É uma forma interessante. Não sei se muita gente compra e tal, não sei, mas é uma forma interessante também.
É, sim.
Isso eu compraria, esse tipo de coisa.
É, eu também. Também não tem por que cobrar muito caro pra esse tipo de coisa.
Não sei.
Eu não sei quanto eles estão cobrando, mas imagino que seja o preço de um CD, por exemplo, na internet pra uma faixa, não sei. Seria um track, não sei.
Um track, um track.
É, comprar só um track, imagino que deva ser mais barato do que comprar...
Não, eu imagino que seja mais caro, né? É exclusividade, como você falou, exclusividade sempre é mais caro do que...
Sim, mas é uma exclusividade na internet, você não está comprando necessariamente nada de material. E a pessoa, com uma música só, você vai lucrar muito por cada faixa.
Mas essa é a ideia.
É, mas ainda tem um problema, porque, por exemplo, eu posso comprar e depois passar para todo mundo e dane-se.
Esse é o grande problema da internet, né?
Comprar um arquivo que explode depois.
É, tem campanhas, né, de diminuição da pirataria, da consciência das pessoas, mas isso eu acho que não funciona muito bem, não. Não sei, não tenho muita esperança nesse sentido, não.
Então, geralmente, os novos músicos são adeptos do formato MP3 e da livre circulação desse conteúdo na internet. É, você, por acaso, que hoje vem firmar um contrato com uma gravadora. É, essa gravadora, obviamente, vai vender o seu CD e você vai ter lucro com a venda desse CD também. Você acredita que vai ter o mesmo posicionamento quanto a baixar a música na internet, quanto a esse processo todo?
É, eu nunca tinha pensado nisso, não. Mas eu acho que sim, eu acho que é o caminho sem volta. A internet, você não tem mais como voltar. Não vai ser mais a forma tradicional de você ir na loja e comprar os CDzinhos em casa e tal, ouvir, não sei o que. Eu acho que tem que ser assim, você tem que disponibilizar pra download mesmo, a música tem que rolar e tem que todo mundo ouvir mesmo.
É, tá certo. Bom, terminamos esse programa com a esperança de que a internet seja um bom mercado, não só pros produtores de música, como pros consumidores, ouvintes de música. Como é que seja? Ou seja, que a gente consiga consumir por um preço bastante acessível, ou até com uma livre circulação, mas sem necessariamente ter algum tipo de prejuízo pro produtor daquela música, aquele artista.
É, eu só queria falar mais uma coisa rapidinho. Não, que a gente tá aqui do lado do canecão, né? Tem uma coisa inversa assim, só pra você. Como é que é? Peraí, deixa eu formular melhor essa assim,
formula aí.
Porque, por exemplo. Hoje em dia vende-se muito menos CDs do que vendia antigamente.
Claro.
Mas em compensação, os shows têm lotado muito mais. A gente está aqui perto do Canecão, eu só vejo o Canecão lotado, cara.
Sempre essa é verdade.
Muita gente. Você vai no circulador, tá sempre lotado. Vivo Rio, você passa lá, assim. Sexta-feira à noite é um inferno. Tá sempre lotado aquilo lá. E isso é a forma, isso é maneiro.
É, isso é realmente muito bom. Porque eu acho que as coisas vão ganhando um novo sentido depois que elas se. Assim. É, por exemplo, as pessoas acham que você conseguir baixar um filme na internet vai diminuir o público dos cinemas. Eu continuo indo ao cinema, mesmo tendo que pagar. O problema é o preço que está hoje, está muito mais caro do que antigamente. Agora, eu acho que se esse preço for mais acessível, as pessoas vão continuar indo, porque é uma experiência diferente.
É bem melhor assistir o filme no cinema.
É como
é bem melhor ver um show ao vivo também. Eu acho que o MP3 com uma qualidade bem menor e tal.
É, a questão da qualidade do MP3, do formato, até pode ser muitas vezes imperceptível. Assim. Pra quem não...
Pra quem não conhece... Mas a experiência ao vivo...
Mas eu acho que por isso, assim, esse novo mercado da internet, eu acho que possibilitou essa atenção das pessoas à questão do ao vivo, a troca entre público e o próprio...
Tem outras coisas também, por exemplo, é muito legal você fazer um show e ver pessoas cantando as músicas, assim, mas como que as pessoas conhecem as músicas? Ah, mas tá na internet, né?
É, exatamente.
Tá lá, tá no MySpace, as pessoas podem ouvir à vontade. Pô, você diz, caramba, tá cantando ali a letra.
É, certamente tem um alcance muito maior.
Com certeza.
Rodrigo, você quer deixar algum tipo de agenda? Vocês vão tocar em algum lugar?
Não, agora a gente tá focado mais na gravação. Fazer uma gravação, isso também é importante falar, né? Como hoje em dia é muito mais fácil você gravar, a qualidade tem que ser bem melhor também. Então gravar uma demo não é só você botar um microfonezinho no estúdio assim e gravar. Como era antigamente, sei lá, uma qualidade mais ou menos. Hoje em dia você tem que gravar, mas tem que gravar com uma qualidade muito boa. Porque tá muito mais barato produzir música e tá muito fácil de divulgar isso daí. Então você já tem que gravar com uma qualidade muito boa. Com investimento não tão alto assim, absurdo, fazer um estúdio bacana, entendeu? Você pegar uma sala como essa, botar um isolamento legal e tal, e já produzir um CD ali.
Você já fez coisa na sua casa, né?
Já, o que tá no MySpace foi gravado lá em casa.
Como é que vocês gravaram o conteúdo que vocês têm disponível na internet?
Ah, lá em casa, gravando no computador, com uma placa de som, tudo ligado na placa de som, direto, gravando direto no Pro Tools, entendeu?
Inclusive a bateria?
A bateria, só a bateria que a gente foi para um estúdio, nós ligamos os microfones e tal, e foi tudo para a placa de som. Saiu da mesa de som para a placa que ela gravou também direto no Pro Tools.
É, a bateria é um pouco mais difícil fazer um som caseiro.
É, é.
Pelo tamanho dela, pelo barulho dela, entendeu?
Mas aí nós sentimos essa falta, por exemplo, da qualidade, entendeu? Que a gente vê bandas independentes, assim, como a nossa, já com uma qualidade de gravação muito maior, entendeu? Um investimento relativamente pequeno.
Então
nós resolvemos assim, pô, né? Vamos gastar uma graninha e tal pra fazer um negócio bem melhor do que a gente fez. Né?
Até mesmo porque se o seu material de divulgação é exatamente essa gravação, né?
É, e o público até eu acho que já ficou mais exigente com isso, entendeu? As pessoas já estão acostumadas a ouvir um som com uma qualidade muito boa, entendeu?
Claro.
Antigamente tinha aquela diferença clara entre o artista, né? O artista profissional e as bandinhas amadoras em termos de qualidade de gravação. Você já ouviu uma bandinha e diz, ah, isso aí é uma bandinha demo e tal. Tipo, você vai fazer uma demo para mostrar para um gravador e tal, você tem que fazer com uma gravação muito boa, uma qualidade muito boa.
É, você, assim, óbvio que você busca fazer uma gravação profissional, com uma gravadora. Encontre vocês e grave, invista em vocês.
A gravadora é importante, por exemplo, para divulgar mais o trabalho, né? A gravadora tem acesso, por exemplo, a rádios lá no Recife, entendeu? Como que a gente vai chegar lá no Recife? Entendeu? Como é que uma banda independente vai tocar lá? Não sei. A gravadora sabe como fazer isso, entendeu?
Entendi. É mais pra
aumentar o seu produto no mundo. Seu produto não, seu som. É um produto, né?
É um produto, né?
Seu produto no mundo.
E justamente essa é a discussão, né? Acaba sendo. A música como produto tá falindo, mas e junto com essa falência da música como produto, você tem a música como arte, acho que no seu estado puro, já que todo mundo está tendo acesso, todo mundo
é verdade,
pode tocar.
Isso é
bom, então, Rodrigo, obrigada. A gente vai disponibilizar na internet o site do MySpace, da banda Sonorama, que lá vocês vão ter acesso a toda a agenda da banda e outras bandas independentes também.